CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Ei, Marco, bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom feriado a todos.
Muito obrigada, Marco. Marco, a gente está aqui, né, trabalhando e tentando pregar aí como é que a gente pode trazer mais sustentabilidade, mais amor ao meio ambiente, dentro, inclusive, do ambiente de trabalho, não é mesmo?
Verdade, Fernanda. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a rádio, aniversário de ontem, 28 anos. Eu acompanho a rádio desde quando era AM. Eu sempre fui fã, ouvinte da rádio. Hoje eu estou aqui, né, já tem 11 anos que estou na rádio CBN. Muito feliz, hein? Muito feliz de fazer parte dessa
Nós
equipe.
Nós também.
Extremamente
Somos
competente da rádio CBN Vitória. Bem, Fernanda, a questão
Marco, você é nossa história.
É,
meu
verdade.
Ambiente sempre foi seu aqui, né?
Verdade, Fernanda. A gente vai interagindo com os colegas, é muito bacana, um ambiente muito bom, ambiente leve, com muita responsabilidade, claro, porque a gente tem que passar as informações com credibilidade para o ouvinte. E agora com a questão da internet também, melhorou bastante o acesso das pessoas à rádio. A rádio eu já vi muito comentário sobre a rádio, né, que chegou a TV, a rádio ia acabar. A rádio interagiu com a internet, está aí moderna, atuante e tudo ao vivo, Fernanda, que é o mais importante. Ao vivo.
Isso aí.
Bem,
vamos lembrar aqui, boas práticas?
Vamos lá, sustentabilidade de trabalho, né? Adoção de boas práticas sustentáveis e ESG também. Os programas de ESG estão cada vez mais intensificados para poder dar credibilidade às empresas, né? Que é a sustentabilidade, é o social e a governança. Então é muito importante. Os programas de sustentabilidade têm grupos diferentes. Você tem três grupos. Você tem a empresa, os funcionários, né, e os consumidores, o público em geral. Então nós vamos separar por três tópicos aqui para a gente poder entender melhor, uhum, né, e passar essa informação com mais, de forma mais clara para o nosso ouvinte. Então, olha, a empresa que quer desenvolver programa de sustentabilidade, ela tem que se apropriar, estudar bastante, fazer um bom planejamento juntamente com os funcionários. Por exemplo, a linguagem tem que ser única, Fernanda. Sabe por quê? Eu, por exemplo, já implantei projetos em escolas onde a linguagem não era única. A direção tinha uma linguagem, os alunos tinham outro. Então, o projeto ele tem muita dificuldade de ser implantado. Então, a primeira coisa é ter uma integração entre direção, funcionários, público consumidor, quer dizer, para o projeto ser desenvolvido com mais qualidade, não é, Fernanda? Então, uhum, todo mundo falar a mesma linguagem. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui. Adoção de intranet e internet, substituindo o papel. Isso aí já está caminhando a passos largos, né? Isso aí já é desenvolvido de forma abrangente nas empresas. Uso de canecas, olha que bacana, em vez de copos plásticos. Então a empresa ela pode personalizar as canecas, colocar o nome do funcionário, o nome da empresa. Então às vezes a gente ficar usando copos plásticos, acho que temos que nos policiar em relação a isso. Uso de critérios de sustentabilidade para os fornecedores. Então é muito importante, eu vou adquirir, uma empresa adquire uma matéria-prima. Quem está fornecendo a matéria-prima? Adota medidas sustentáveis? Como que é a empresa que fornece produtos para a minha empresa desenvolver? Como que é isso? Como que é essa relação? Então, esse critério ele é muito importante. Eu dei uma palestra há pouco tempo no Ministério Público e falei sobre compras sustentáveis. Quem é o maior comprador do Brasil? É o governo. Estadual, municipal, federal. Então, se o governo lá no edital ele for criterioso em relação aos produtos sustentáveis, isso entra no sistema. Olha a importância. Ah, eu vou comprar móveis somente de madeira de reflorestamento, eu vou adotar copos de papel, eu tenho um sistema de economia de água, então vou comprar equipamentos que economizem água e energia. Então, o governo ele tem uma importância muito grande porque ele vai, de certa forma, criar critérios que serão utilizados pelo mercado. Então, o maior comprador do Brasil hoje é o governo. Estou falando dos três âmbitos, né? Então, olha a importância de você criar toda essa sistemática e, de certa forma, isso vai atingir todo mundo. Divulgação dos resultados, Fernando, para você manter o público, os funcionários animados, divulgue os resultados a cada 2 meses. Quanto economizou de papel, quanto economizou de água, de energia, veja o uso de lâmpadas, hoje já tem, em vez de fluorescente que está acabando, lâmpadas de LED, tem outras tecnologias hoje que você pode utilizar na economia. Eu vou até dar um exemplo aqui, que eu desenvolvi um artigo junto a uns alunos de engenharia, meus alunos, onde nós colocamos tomadas automatizadas, tomadas com temporizadores. Por exemplo, bebedouros aqui da Gazeta, das grandes empresas, ficam ligados na tomada 24 horas. Olha quanta energia consome no bebedouro. Isso é uma prática geral no Brasil. Tem uma tomadinha agora de R$20 que você coloca, ela tem um temporizador, ela vai desligar no horário apropriado. Por exemplo, a faculdade, a aula foi até 10 horas da noite, então desliga e vai ligar aquela tomada com temporizador 7 da manhã. Você economizou energia de 10 da noite a 7 da manhã. Quantas empresas, instituições, escolas têm hoje essa tomada? É ínfimo, pouca gente, e uma tomada baratinha. Então, quer dizer, estou citando um exemplo pequeno para mostrar que a empresa ela tem que adotar um critério ESG de sustentabilidade como um todo. Não é, Fernanda? Não adianta ficar fragmentado. Então, você tem que fazer um planejamento de sustentabilidade. Por exemplo, a cozinha da empresa, ela separa o resíduo? Então, tem que criar essa prática. O orgânico, o resíduo seco, que a gente chama de lixo seco. É muito importante separar, porque o lixo seco vai para associações de catadores. Você faz um convênio com a associação. O lixo úmido, construa uma composteira em parceria com os funcionários. Dentro de 60, 70 dias, cada funcionário pode levar seu composto para casa para adubar suas plantas.
Imagina quando a gente fala de uma horta também, né?
Oi, Fernanda?
Coletiva.
Isso mesmo, Fernanda. Então, quer dizer, a adoção de plantas, o paisagismo nas empresas melhora a qualidade, né, inclusive do estado psicológico dos funcionários, torna o ambiente mais agradável, mais atrativo para você voltar amanhã. Então é muito importante. Você quer ver outra coisa fundamental? A nutrição dos funcionários. Grandes empresas contrataram nutricionistas, os funcionários passaram a perder peso, foram estimulados a caminhar. Tem empresas que fornecem material esportivo, tênis, short, blusa, para o funcionário voltar a pé, por exemplo. Ah, você está a 5 quilômetros do seu trabalho, então a empresa doa bicicleta para o funcionário ir de bicicleta, ao invés de ir de ônibus e de carro, que ele fica preso lá também no trânsito. A vacinação contra a gripe é uma adoção geral agora nas grandes empresas, porque eles observaram que os funcionários faltavam muito no decorrer do ano por gripe e outras doenças como obesidade, a questão relacionadas à obesidade como pressão alta e outras doenças relacionadas à obesidade. Então, você manter o peso do seu funcionário, estimular, né, o peso do seu funcionário também é saudável para a própria empresa. Então, as empresas estão adotando o critério. Por exemplo, se você for de bicicleta, você ganha um ticket para fazer atividade física. Você ganha um ticket numa academia mais próxima do seu trabalho, que você pode fazer na hora do almoço ou no final da tarde. Quer dizer, tem assim uma série de critérios que podem ser adotados. Fernanda?
Muito bom, Marco. Te agradeço pela participação, pela colaboração aqui do dia. Vida longa, viu, para o nosso meio ambiente.
Isso mesmo, e vida longa para a nossa rádio CBN Vitória. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.